Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação. Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre os Leopard 2. Portugal vai mesmo enviar os tanques para a Ucrânia. Qual o estado do material militar português? Para isso, convidámos para estar connosco nas manhãs 360 Ana Miguel dos Santos, antiga coordenadora do PSD para a Defesa e jurista especializada em assuntos militares, e Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar.
Ora, muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Ana Miguel dos Santos, começando por si, bom dia, bem-vinda. Parece que está desfeita, finalmente, a hesitação do Governo sobre este envio de tanques para a Ucrânia. O Primeiro-Ministro confirmou que Portugal vai enviar tanques Leopard 2, não diz quantos. Que razões é que haverá para esta dificuldade aparente na decisão?
Olá, muito bom dia, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes aí no estúdio. Obrigada pelo convite. Eu julgo que nesta matéria em concreto não há falta de vontade política, há sim uma evidente, digamos assim, impossibilidade operacional relativamente aos recursos que temos.
Ao equipamento. Há falta de condições, é isso?
Exatamente, é isso. Já ouvi muitas versões. Muitas informações, não consegui confirmar todas, mas cheguei chegaram-me aos ouvidos que só teríamos dois operacionais, portanto, o que é muito pouco e significaria, se enviássemos só estes dois operacionais, uma incapacidade evidente de podermos reagir. Mas honestamente, Paulo, eu vou ser muito direta e muito objetiva. Esta incapacidade também existe tendo só dois operacionais, ou dois, ou três, ou quatro.
Portanto, há notícias que afirmam de facto que são dois os únicos Leopard 2 que estão operacionais, de facto, dos 37 que Portugal tem.
Exatamente, e que foram adquiridos em 2007, e portanto a questão que se tem que colocar é, afinal, quanto é que do equipamento que temos disponível, não é, no fundo, está operacional ou não, porque isto também significa uma perda de valor significativa e de operacionalidade das nossas Forças Armadas. Portanto, também segundo sei, segundo esclareceu ontem o Sr. Primeiro-Ministro, ao que parece estão a tentar colocar operativos, não é, de operacionalizar o conjunto de equipamentos que temos aqui, por forma a podermos disponibilizar mais equipamento do que aquele que estava inicialmente anunciado. Portanto, eu diria que não é tanto nesta matéria uma falta de vontade política, é efetivamente uma impossibilidade operacional. E é isso que nos tem que fazer questionar, sobretudo no momento em que estamos, e isto é muito importante, a discutir a LPM, a Lei de Programação Militar, e o equipamento que vai e que deve ser adquirido pelas Forças Armadas. É preciso também olharmos para aquilo que nós temos, no fundo, inoperacional. Exatamente, e colocá-lo de forma operacional, porque também, isto também é uma perda de valor enorme e também é dinheiro que se perde, claro. E isso não pode acontecer.
Bruno Cardoso Reis, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bruno, surpreendido com, no fundo, as notícias das últimas semanas que nos disseram que, de facto, até temos estes carros de combate, mas a larga maioria deles está inoperacional.
Bem, eu por acaso não tenho essa informação, que só dois é que estão operacionais, tenho a informação que até à volta de 12, 14 estão operacionais e têm sido utilizados nas missões da NATO quando é caso disso, porque é de facto isso que está previsto, é participarmos a esse nível.
Quer dizer, ainda assim, é uma percentagem significativa, não é?
Não é, quer dizer, eu aqui depois tenho esta questão que às vezes ouço certos especialistas militares e não percebo muito bem em que termos... Quer dizer, vamos lá ver, os Estados Unidos, quantos tanques os Abrams é que eles têm? Os M1 Abrams é que eles têm? Têm 2.500 operacionais e têm 3.700 armazenados, ou seja, inoperacionais. Operacionais no sentido que...
A questão, o termo já agora é importante, não é?
Quando estão tanques armazenados, quando estão em reserva de guerra, obviamente não podem ser imediatamente utilizados, não é? Tal como se nós tivermos um carro... Quando se nós tivermos um carro no armazém, na garagem, um ano, digamos, é uma boa prática fazer uma rápida revisão para ver se está tudo...
E ver como é que está a bateria, os pneus e por aí fora, claro.
Mas, nas capacidades militares, inclusive, há esta ideia, que às vezes até é transmitida de forma um pouco anedótica nestes termos, que é para se ter uma é preciso ter três. Para se ter uma operacional, é preciso estar uma a recuperar ter estado operacional e estar outra de reserva para o caso da que está operacional a variar ou a ter algum problema e para depois poder entrar ao serviço. Portanto, nenhum exército tem as suas capacidades, independentemente dos Estados Unidos, do Qatar, do nível de riqueza, da quantidade de material que tem, nenhum exército tem as suas capacidades a 100%, isso não existe em sítio nenhum. Por um lado é suposto haver reservas de guerra, portanto é suposto haver algum material que está armazenado de reserva, e por outro lado é esta questão que é o material que acabou de ser usado, depois, lá está, até em termos também de gestão de pessoal não é possível estar tudo a 100% operacional. Agora, outra coisa é, qual é o nível de operacionalidade que nós queremos?
E as razões porque não está operacional.
Exatamente, e outra coisa é, não está inoperacional, está condicionado. Ou seja, precisa de rever as pastilhas, para usarmos aqui uma linguagem, digamos. Ou seja, tem um problema nas lagartas, precisa de um extintor a mais, que não existe. Depois ainda há outra questão, que é, isto não são peças que se vai buscar à oficina, não é? Não é? O tanque não está avariado e, ainda assim, tanto como me dizem, também está a haver um esforço, e que é fundamental que continue, de aumentar a nossa capacidade de fazer manutenção mais simples em Portugal deste tipo de tanques ou de carros de combate, como se diz na linguagem militar portuguesa. Mas coisas mais complicadas, que implicam, por exemplo, peças, muitas vezes têm de se pedir à Alemanha, que é quem fabrica.
Daí a conversa com as autoridades alemãs, claro.
Exatamente. Bruno, não deixa-me... só isso. Há, aliás, um consórcio permanente, porque esta fábrica dos tanques não faz propriamente uma peça de cada vez que é preciso para o país A ou para o país B. Portanto, é preciso haver aqui uma coordenação e há, de facto, um consórcio de vários destes países que têm menos unidades, que são vários na Europa, desde a Noruega, à Dinamarca, à Áustria, etc., para fazerem compras de peças em conjunto, porque só assim é que é preciso fazer as coisas. Portanto, é normal que haja alguns com o acumulando. Agora, tudo isto...
Bruno, vamos só ouvir a Ana Miguel dos Santos também, que estava, presumi, Ana Miguel dos Santos, a não concordar totalmente com algumas coisas que o Bruno...
O Bruno está a dizer algo que é evidente, não é? Se eu tiver um carro parado e usando assim uma linguagem menos militar e mais perceptível pelos ouvintes, se eu tiver o carro parado na garagem, à partida, o que deve acontecer se ninguém me roubar os pneus, será a bateria ter perdido, evidentemente, a sua força e, portanto, temos que injetar energia na bateria. Coisa diferente é a questão que está a ser aqui colocada e que não foi colocada em muitos outros países e, portanto, que tem a ver com a falta de peças. Não tem a ver com a inoperacionalidade, isto tem a ver com o equipamento já estava todo completo, todo montado, está operacional. É isso que nos deve preocupar. E eu ainda não ouvi, e esta é que é a questão, de saber, é evidente que aquilo que o Bruno diz tem razão, é evidente que nós não temos só que pedir à Alemanha peças porque são eles que as produzem, porque eles também são os donos do segredo comercial do próprio material e, portanto, por isso é que ninguém pode enviar armamento sem autorização do próprio produtor. Foi a mesma coisa que aconteceu em Portugal quando vendemos F-16 à Roménia. No fundo, não fomos nós que os vendemos, foi o governo, portanto, foi o Estado americano que os vendeu e que os disponibilizou.
Que os cedeu, porque nós tínhamos cedido a nós primeiro, claro.
Exatamente. Isto é que é um contrato tripartido. Agora, o que está aqui em causa, e é isso que nos deve fazer questionar, e já não é a primeira questão que acontece relativamente aos Leopard, acontece ultimamente a muito equipamento militar e que tem sido, e nem só militar, veja também o caso dos Kamov, não vamos mais longe, em que nós tínhamos aqui equipamento que não estava operacional, no sentido, não é de estar ativo ou de estar preparado para o nível de prontidão. A questão não é essa, a questão é saber se estão cá as peças todas, estão montados, não estão montados, estão equipados, estão... Portanto, são coisas completamente diferentes. E as notícias que têm vindo a público, é evidente que eles têm que ser preparados. Todos os países não estão com a sua... Em Portugal, é evidente, não está na sua capacidade máxima, porque não tem um nível de ameaça de guerra como outros países, não é? É evidente. Agora... O que se tem que aqui perceber é...
E Ana Miguel dos Santos, atalhando um pouco o caminho, o que é que nós podemos saber então sobre o estado de prontidão e o estado em que está o nosso equipamento militar de uma forma genérica?
Isso deveria ser esclarecido pelos chefes militares, mas é evidente que já nos tranquiliza a própria reação ontem do Primeiro-Ministro, exatamente a demonstrar que está a ser feito esse estudo de avaliação para saber qual é que é, portanto, quais é que são ou quantas é que são os equipamentos que poderão ser disponibilizados, sem comprometer necessariamente as operações em curso, evidentemente em que Portugal já está comprometido, e o nível de prontidão do país, portanto. Isso também nos tranquiliza, porque não basta ter vontade, também é preciso que...
Ter capacidade, claro. Pronto, Carlos Reis.
E há aqui uma questão que também que deve ser valorizada. Segundo a notícia, portanto, e a declaração do Primeiro-Ministro ontem, ele também, portanto, mostrou a vontade de falar com a Alemanha, no sentido de a existir equipamento que não está... a cumprir sequer os requisitos mínimos da sua operacionalidade, tentar-lhes dar utilidade. E isso é de louvar, tendo nós o equipamento, também o podermos disponibilizar e torná-lo operacional e útil para quem necessita, neste caso, a Ucrânia, que necessita do nosso apoio.
Bruno Cardoso Reis, temos de temer de alguma maneira o estado genérico do nosso equipamento militar e a forma como rapidamente, e em caso de necessidade, obviamente, o conseguimos pôr operacional?
Bem, é assim, um país que tem capacidades relativamente limitadas, e tem de ser o caso, porque é isso que o nosso orçamento permite, obviamente há uma pressão maior, quer dizer, portanto, lá está, a regra continua a aplicar-se, mas no caso dos Estados Unidos temos milhares de tanques, o estado de outros milhares que estão em reserva não é assim sequer tão dramático, não é? Portanto, agora, apesar de tudo, eu estava aqui a ver, a tentar ser mais objetivo, estava a ver o último Military Balance, que é o livro de referência a nível mundial sobre Forças Armadas, e que faz uma avaliação de todos os países e nos diz, estes no fundo não têm a mínima credibilidade, não são capazes, estes estão mais ou menos, e de facto aquilo que eles dizem é Portugal tem o nível de investimento, tem as capacidades suficientes para, estou aqui a citar, ser credível em termos da sua ambição de ter uma força de reação rápida, capacidade de vigilância marítima para defesa territorial e operações multinacionais, que é aquilo que está definido no seu conceito estratégico de defesa nacional. Portanto, eu acho que, obviamente, é desejável ter mais dinheiro em defesa. Eu, por exemplo, quando foi na altura do orçamento, fui das poucas pessoas, acho eu, que escreveu uma coluna a dizer que nós devíamos reforçar ainda mais o nosso investimento em defesa. Isso é fundamental para a nossa credibilidade no contexto da Aliança Atlântica e é fundamental para, num contexto de um conflito ativo nas fronteiras da Europa, termos a flexibilidade necessária para poder fazer aqui face a eventuais imprevistos e reforçar, de facto, a nossa capacidade operacional. Porque a capacidade operacional não é só realmente ter os meios, é também ter o dinheiro disponível para os poder utilizar, para os poder manter, para poder treinar, para ter munições para fazer exercícios com fogo real e, portanto, tudo isso realmente custa dinheiro. Houve algum reforço, mas eu acho que teria sido desejável fazer mais...
Porque o contexto também é diferente.
Deixa-me só acrescentar.
Agora, aqui, infelizmente, muitas vezes temos outras prioridades e, realmente, se nós formos, quer dizer, se formos aqui muito claros no debate do orçamento, é evidente que não foi essa a prioridade, não é? No debate público, nem vi muitas colunas de opinião na altura a dizer é preciso reforçar ainda mais o investimento em defesa ou o reforço que está a ser feito não é suficiente.
Ana Miguel Santos, e acrescentar muito telegraficamente.
Vou passar aqui muito rapidamente. Sem dúvida que é preciso mais investimento em defesa, eu fiz isso várias vezes no meu discurso na Assembleia, por todo lado onde vou, mas é preciso também percebermos que se o equipamento que já existe e o investimento que já existe está a ser produtivo e é útil, porque eu gosto muito de ler e de ler esses relatos, esses relatórios e esses estudos, mas depois nós vamos à realidade dos quartéis e à realidade dos regimentos das Forças Armadas, e a realidade muitas vezes é outra. E, portanto, não se compadece com aquilo que vem nestes estudos. Não estou com isto a dizer que não temos mérito, e as nossas Forças Armadas têm feito muito, mas têm feito com muito esforço e mesmo no limite. E é isso que nós temos que denunciar para também conseguirmos, lá está, fazer valer a necessidade de mais investimento na defesa.
Nesta área. Muito telegraficamente, para terminar, Miguel dos Santos, independentemente de questões operacionais, politicamente Portugal deve, no
Sem
fundo,
dúvida.
Contribuir como pode para...
Sem dúvida, sem dúvida.
Bruno Cardoso Reis, telegraficamente mesmo, Bruno Cardoso Reis.
Sim, esta é a absoluta prioridade neste momento. Se nós quisermos defender a liberdade, a segurança da Europa, isso está a ser feito na Ucrânia contra este imperialismo agressivo russo e, portanto, isso acho que é uma prioridade para todos os países europeus, é uma prioridade clara no seio da NATO e, portanto, nós devemos contribuir para isso na medida das nossas possibilidades.
Muito bem, resposta claríssima também. Bruno Cardoso Reis, Ana Miguel dos Santos, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta manhã de segunda-feira na Rádio Observador. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.